Opa! Olá, amigos do Tottenham Brasil. Estamos no ar com a nossa Rádio TV, mais uma vez aqui ao vivo no YouTube, com o quarto episódio dessa nossa terceira temporada. E, né, minha volta, meu retorno à Rádio TV, a primeira vez que eu estou presente nessa temporada. Tive o prazer de estar com o amigo Fábio Marley na transmissão do jogo no último sábado. E hoje eu estou com ele aqui novamente. Aí, Fábio, tudo certo?
Tudo certo, Amarilson, bem-vindo de volta aí à Rádio TV, depois de um longo e tenebroso inverno aí, tá de volta aí. É,
Foram
tenebroso
férias
inverno na
merecidas, né?
Bahia não tem como, né?
É, aqui não tem. Mas foram férias merecidas, foram férias merecidas.
É isso aí.
É, e também, de sempre, né, já é da casa tradicional aqui nas nossas participações, o nosso amigo Fernando Braz. Tudo certo, Fernando?
Tudo tranquilo, Amarilson. Boa noite, Fábio. Boa noite aí, galera que tá ouvindo a gente.
Já bateu aquele cuscuz hoje, tá? Tudo beleza aí?
Ah, aqui foi uma sopa, tá frio, tem que dar uma esquentada com a sopinha.
Pois é. Então, nós tivemos, né, no último sábado, a vitória do Tottenham por 1-0, né, pra cima do Crystal Palace, que eu transmiti, né? Você, torcedor, acompanhou, nossa transmissão aqui, eu e Fábio Malê. E um jogo que deu um pouco de esperanças a gente, né, nesse início de temporada. Mas eu gostaria de saber quais são os destaques iniciais de vocês para a gente iniciar esse nosso episódio.
O meu destaque inicial vai para as movimentações. Parece que o tio Levi pegou no breu nessa última semana de mercado de transferências, né? Passou agosto inteiro sem especulação nenhuma e tudo num banho-maria. E daí vem nas últimas horas veio especulação atrás de especulação. O goleiro Paulo Lopes do Espanhol está sendo especulado, goleiro de 21 anos. Que é isso por conta da lesão do Lohri, que vai tirar ele 4 semanas do time. Pode ser que venha um terceiro goleiro pro Tottenham. O Edwin, que foi confirmado no Newcastle por volta de 5 milhões de libras. Sun cotado para ir para um clube alemão, segundo jornais alemães. O Munir disputado por alguns times, incluindo o Tottenham, o Bentaleb indo para o Schalke 04, informação de agora há pouquinho, que parece que está tudo certo, que ele vai para empréstimo aí com uma cláusula de compra no valor de 17 milhões de libras, pelo que eu li. Calhanoglu, também especulado para vir para o Tottenham. Sissoko, de novo a novela do Sissoko. Talvez vindo para o Tottenham, então parece que o tio Levi pegou no breu aí nessa última semana de transferências. Lembrando que quarta-feira que vem é o último dia para transferências, que fecha o mercado. Então Levi trouxe o Wanyama, trouxe Yance e deixou o resto das contratações, se é que vai ter mais de uma, para a última semana.
Bom, só comentando aí o destaque do Fábio, o Yedlin já chegou botando fogo lá no Newcastle, né? Foi apresentado hoje e já deu entrevista falando que mesmo quando jogou no Sunderland gostava do Newcastle porque é o maior time da região. Já chegou pondo fogo na brincadeira.
Eita, não vi disso, que bomba.
Já chega para pôr fogo na rivalidade, né?
Pois
E
é.
aí, meu destaque inicial vai pro sorteio que teve hoje, sorteio da English League Cup, que a gente conhece como Copa da Liga, né? Mas sempre tinha um patrocinador, agora não tem mais. Assim como a Premier League, né? Não tem mais no nome nenhum dos patrocinadores. E saímos no sorteio aí, que vai ser a terceira rodada. Vamos pegar o Gillingham. Se eu tiver pronunciado errado aí, vocês me corrijam. Time da League One. Acho interessante pegar esses times de divisão bem inferior. É legal pra gente ver quem não tá jogando jogar, né? É jogo pra gente ver o Onomar, é jogo puxado ele entrar e fazer 2 gols no mínimo. É, eu acho interessante esse jogo, botar todo mundo pra jogar. A gente pode ver o Carter Vickers jogar aí um jogo oficial, quem sabe. Então, eu achei muito interessante o sorteio, pegar um time assim A gente vinha pegando o Arsenal já de primeira no, nos últimos anos, então já é bom começar com um time de uma divisão inferior para botar molecada para jogar.
É, e aí dá para colocar a molecada mesmo, né? Tem uns meninos bons que a gente viu aí na pré-temporada, é o Miller, o Edwards, o próprio Carter Vickers, que a gente já sempre falava na temporada passada aqui que queria ver ele jogando, e outros jogadores aí, né, que podem ter a oportunidade de jogar nesses jogos menores.
A gente pode acabar até vendo o Magui, né, no gol, que o Fábio citou aí, que a gente nunca viu jogando, né?
Sim. Uma ótima oportunidade para ver essas novas joias do Tottenham surgindo, né? Quem sabe não sai mais Danny Rose, né? A vida. Um Harry Kane. Outros jogadores que têm saído aí ultimamente da base do Tottenham. E que tem dado certo, né? Temporada passada nós éramos o time mais jovem da Premier League, conseguimos terminar na terceira colocação com uma campanha, né, incrível, apesar do final um pouco decepcionante. E esse ano, mais uma vez, o Pochettino apostando em jogadores jovens também. Esperamos que dê certo, né? Mas falando do jogo do último sábado, como eu falei aqui, ressaltei bem no início, o Tottenham venceu o Crystal Palace em White Hart Lane por 1-0. É um jogo válido pela segunda rodada. O gol foi marcado pelo Wanyama, né, marcando seu primeiro gol aí com a camisa dos Spurs. O Pochettino escalou um time mais uma vez com Dae e Wanyama no meio e optou dessa vez por dois atacantes, né? A gente falou bem disso na transmissão dessa partida. Ele jogou com o Kane e com o Jensen, né? E o Lamela e o Eriksen jogando ali no meio. O Loris, mais uma vez, né, machucado, não esteve presente. E eu gostaria que vocês falassem um pouco desse jogo, que terminou com o primeiro tempo em 0-0, e o Tottenham conseguiu aí, já perto do final da partida, marcar o gol e sair com a vitória. E aí, Fernando, o que é que você achou dessa partida? O que é que você pode trazer para a gente de comentários?
Bom, a escalação já me surpreendeu bastante. Eu até esperava o Jansen, a gente conversou bastante isso durante a semana, mas a gente esperava o Jansen no lugar de um dos dois volantes, né, não no lugar do Ali. A entrada do Jansen eu achei bem positiva, deu uma movimentação melhor, assim como no jogo que ele entrou. Mas o que ainda está travando ali parece que são os dois volantes, né? Parece que sem aquela movimentação ali do Dembele no meio, aquela condução de bola que ele faz ali no meio, o time ainda está meio perdido. Ainda mais com o novamente destaque negativo da partida para mim, que foi de novo o Eriksen, né? Eriksen bem apagado, sumido. E em contraponto, destaque positivo para meu Lamela. Lamela buscando mais essa armação. Ele está pegando para si esse meio de campo ali, querendo ser o armador do time. Eu achei que a defesa foi bem, eu gostei da defesa, que acabou falhando muito no. Falhando não, né? Acabou não indo tão bem contra o Everton. Acabou perdendo muitas bolas ali que não deveria perder, que nem chegou a ser tanto mérito do adversário, mas mais falha da defesa mesmo. E eu achei que nesse jogo foi bom. Acho que o que faltou mais foi a criação mesmo. E que eu acho que está esbarrando nesse problema dos dois volantes. São dois ótimos volantes, mas acho que os dois juntos ainda falta alguma coisa. Eu até teria apostado que quem ia sair era um deles para a entrada do Jansen ou até mesmo para a entrada do Mason. Mas o Pochettino acho que tá gostando bastante dos dois ali. Acho que ele está meio em dúvida de quem tirar. E o Ali, que saiu da escalação principal, né? Acabou entrando no segundo tempo. Entrou apagadinho, mas já mostrou que ele é aquele Ali do ano passado, da temporada passada, né? Joga sem fazer muita coisa, meio apagado, mas na primeira bola dele, ele meteu o Jansen na cara do gol. Ali era para ter sido nosso 1-0, que ia ter tranquilizado um pouco mais o final do jogo. Mas, felizmente, saiu aquele golzinho do Wanyama, que salvou a gente, deu os 3 pontos. Foi muito bom pela vitória, mas ainda não foi assim aquele jogo que a gente esperava, né? O time não jogou tão bem assim, mas o que vale é os 3 pontos, principalmente no começo do campeonato.
E aí, Fábio, quais são as suas considerações para essa partida? Nós que transmitimos juntos aqui esse jogo, né?
Pois é, né, Maurício? Tivemos alguns probleminhas no começo ali, né? Até porque a ESPN teve problema, né? Começou a transmitir lá depois dos 20 primeiros minutos. Mas
como
foi...
bem a gente ressaltou, né? Se os caras que são profissionais ganham milhões para isso, não tem problemas técnicos, né? Quanto mais a gente. Mas foi uma transmissão bem legal.
Né? Depois que a gente normalizou ali, ficou bem legal, né, Maurício?
Sim,
interação
bem legal.
E tudo.
E a galera acompanhando com a gente, né?
E exatamente.
Mais interessante ainda.
Muita gente visualizou nosso vídeo lá, então foi uma transmissão bem proveitosa. Primeira de muitas dessa temporada. Em relação ao jogo, eu achei que o Tottenham manteve um jeito Pochettino de jogar, tanto que, assim como contra o Everton, tivemos 57% de posse de bola, tivemos 80% na precisão dos passes também, como no jogo contra o Everton, e como foi a tônica da última temporada. Mas o principal diferencial do jogo do Everton para o jogo contra o Crystal Palace foi o número de finalizações. Enquanto contra o Everton finalizamos apenas 13 vezes, contra o Crystal Palace foram 20 finalizações. Isso porque o time conseguiu criar mais. No jogo contra o Everton, o Kane jogou bastante isolado. Dair e o Wanyama não estavam tão bem entrosados quando se mostraram no jogo contra o Crystal Palace. E por incrível que pareça, o Kane jogando fora da sua posição teve uma atuação mais destacada e foi ele que conseguiu fazer essa... organizar mais esse time e dar uma maior proximidade do gol. Porque o Kane estava sempre próximo ao Janssen, mas também ao mesmo tempo próximo ou ao Lamela ou ao Eriksen, o que foi nos dando melhores possibilidades de criar jogadas e de criar chances de gol. Então, esse posicionamento do Kane atrás do Janssen foi bastante benéfico para a atuação do Kane e para o time conseguir criar mais chances de gol. Creio que quando o Dembele voltar ao time, ele que foi fundamental na última temporada, na minha opinião, o principal jogador do time, até porque quando ele não jogou na temporada passada, a gente não venceu, né? Isso é estatístico, sem Dembele, sem vitória. Então, quando ele voltar, eu acho que o Kane pode voltar a ser centroavante, e a gente vai ter uma ligação entre Dembele, Ali, Lamela, Eriksen, como foi na última temporada. Mas, por enquanto, com a Niami Dyer, eu acho que essa solução paliativa que o Maurício Pochettino achou com o Kane e com o Janssen, ainda mais com o Janssen jogando muita bola, um baita de um pivô que protege bem a bola, joga bem de costas, faz tabelamentos, ganha a bola pelo alto. Foi uma atuação muito boa do Janssen, e então, enquanto o Dembele está fora, eu acho que essa solução que o Pochettino achou pode ser muito proveitosa. Não sempre quando começar o jogo, mas no decorrer do jogo, jogar com dois atacantes, isso dá mais uma opção para o Pochettino para a temporada.
Foi o que a gente estava comentando até na própria transmissão, não foi, Fábio? Essas possibilidades que você tem de montar um time quando você tem dois atacantes, né, no mínimo, no elenco. Temporada passada, ficávamos restritos à formação com apenas um atacante, né? Quando o Kane não podia jogar, nós tínhamos que improvisar lá. O Son jogou, o Chadli também jogou ali, até o próprio Ndiaye teve uma ou duas oportunidades de jogar também ali. E com o Janssen você tem possibilidade de dar uma recuada no Kane, jogar com os dois ali mais próximos à área. Nós percebemos que o Janssen é muito bom no pivô, como você bem ressaltou, Fábio. É atacante centroavante mesmo, sabe usar o corpo muito bem, sabe se posicionar. Apesar de o resultado ter sido apenas 1-0 num gol, em um lance de escanteio, nós percebemos várias jogadas interessantes do nosso ataque. Muitas deles com a participação do Janssen, com o pivô do Janssen, com o Kane fazendo corta-luz, dando passe. Então foi bem interessante essa atuação dos dois juntos. Esperamos que o Pochettino saiba aproveitar, né, esses dois grandes atacantes que nós temos aí no elenco, dois jogadores jovens, né, que tem muito para dar pelo time ainda. Acho que vocês devem concordar com isso, né? A vantagem de ter outro atacante no elenco é incomparável ao que a gente cobrava na temporada passada toda. E eu não gosto do si, né? Ele trabalha muito com o si, mas se nós tivéssemos outro atacante do nível do Janssen na temporada passada, acho que poderia ter sido um pouco diferente, né?
O que a gente mais pediu, né, a temporada inteira foi outro atacante que precisava, e o Son não era esse atacante que precisava, né? E realmente o Si não joga, mas a gente falou muito esse Si a temporada passada.
Eu acho que não é exagero em dizer que a gente passou os 31 dias de janeiro pedindo esse atacante em todas as nossas
Sim,
participações,
verdade.
seja de rádio, seja de. E só tinha boato do Beraíno, e a novela Beraíno se arrastou, e isso se arrastou, e o Tottenham não foi atrás de um outro atacante que poderia ter feito a diferença na segunda metade da temporada.
Teve o Dembele do Furro, né, que eu cheguei até a apostar e depois desconversei.
Pois é, o Dembele do Fulham o entrave maior é que o Tottenham não queria pagar muito por ele, porque o contrato dele vencia no, no, no em junho agora, né? No dia 31 de junho vencia o contrato dele, então o Tottenham não queria pagar muito. Já o Fulham, que estava disputando, estava lutando contra o rebaixamento na Championship, queria o dinheiro para poder contratar um outro atacante que resolvesse os problemas deles. Então, acabou ficando nesse entrave aí, no fim ele foi parar no Celtic, né? Tá lá no Celtic, camisa 10 do Celtic até.
Pois é, né? Então, no meio da temporada passada não veio o atacante que a gente tanto aguardava, mas para o início dessa veio, e veio um atacante que, por enquanto já mostrou para que veio, né? Já demonstrou que está preparado para jogar em alto nível na Premier League, na minha opinião. Então, falando dessa partida, nós podemos já eleger aqui o nosso Robson e o Estrela. Eu estava com saudade do Robson e do Estrela, né? Só ouvindo vocês elegerem ultimamente. Estava com saudade de votar também, de falar do Robson. É sempre um prazer votar no Robson, né?
No Carol.
Robson é uma coisa tão forte, né? Precisa ser o Robson da rodada.
Carol.
Então, vamos lá, vou deixar com vocês agora. Pode começar por você, Fábio, essa eleição. Você pode eleger aí o seu Robson, o seu Estrela da rodada. O Carol entrou no jogo, né?
Entrou,
Então
exatamente.
tá na lista.
Tá na lista, mas eu acho que, né, eu não quero ser repetitivo nesse começo. Eu costumo votar no Carroll porque ele é muito ruim. Ele, como eu gosto de dizer, ele tem o corpo do Bernard, a força do Bernard e a velocidade do Lugano. É um jogador que eu não entendo como ainda está no elenco do Tottenham, sendo que tinha vencido o contrato dele no dia 30 de junho e o Pochettino fez pressão para que renovasse. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Mas eu acho que eu costumo votar no Carroll quando ele joga titular, ele joga mal. ou quando ele entra e os 11 titulares foram bem, eu não tenho quem votar. Mas nesse caso eu tenho quem votar. Eu não gostei e não estou gostando do começo de temporada do Eriksen. Eu acho que ele tá meio disperso, não está jogando como ele acabou na última temporada e parece uma tônica do Eriksen, né? Que ele começa mal a temporada, tem alguns lampejos e na temporada passada é isso, tanto que fez 2 gols contra o Swansea, 2 gols de falta, com grande colaboração do Fabianski, na verdade, mas foram 2 gols que nos conseguiram um ponto na última temporada. Mas fora esse jogo contra o Swansea, eu não lembro de nenhum jogo nem decente do Eriksen na primeira metade, tanto que chegou a virar reserva do Carroll, pegou o banco do Carroll, e a partir de virar banco do Carroll é que vem a temporada sensacional do Eriksen, que no segundo turno chegou a dar 12 assistências para gol, se não falha a memória, no segundo turno na última temporada. Então, esse começo de temporada parece o começo de temporada do Eriksen da última temporada, começando com más atuações e no segundo turno boas atuações. Esperamos que ele não tenha, a gente não tenha que esperar o segundo turno para ver boas atuações do Eriksen e que ele volte a ter boas atuações logo. Então esse é o meu voto de Robson, Eriksen. Voto de estrela junto também?
Pode mandar tudo junto.
O estrelo para mim vai para quem me surpreendeu positivamente. Esperava bastante desse jogador, adorei sua contratação, mas tinha uma expectativa boa em relação a ele, mas a partida que ele fez foi tão boa que foi acima das minhas expectativas sobre ele. O Jansen é um centroavante que a moda antiga, que tem jogo de costas, faz tabelamento, faz pivô. Se o Vorme, a dupla de zaga, se apertar e der um balão, ele vai dar aquela casquinha que vai morrer no peito do Lamela, no peito do Eriksen. E é um cara participativo, deu carrinho, tomou cartão amarelo, deu mais carrinho, não importava que ele já tinha o... Na real, ele não tomou cartão amarelo, acho que eu estou confundindo com amistoso, mas ele deu uns 2, 3 carrinhos que poderia ter tomado no cartão amarelo, deu uma traulitada no Townsend, bonita de ver. Então, por toda essa luta, por esse fato novo no elenco e por toda essa técnica e esse centroavante à moda antiga que ele nos traz para o elenco, meu voto de estrela vai para o Jansen.
Eu vou começar pelo estrilo já para acompanhar na sequência aqui. O Fábio, apesar da boa partida do Jansen, apesar do gol do Wanyama e também ter feito uma boa partida, aquela caneta do Lamela no Townsend mereceu o estrilo eterno. Que jogada linda, que caneta. A reação minha foi a mesma do Rose lá no fundo do vídeo, botando a mão na cabeça e gritando. Vocês sabem o tanto que eu amo o Townsend, né? Então, para mim, foi a jogada da partida. Então, o estrelo vai pelo Lamela, em agradecimento a esse momento que ele me deu. O Robson não é muito difícil nessa partida, não, realmente. O Eriksen, ele tem essas partidas, mesmo depois do meio da temporada, quando o Fábio já falou que ele cresceu bastante o rendimento, mesmo depois que ele cresceu o rendimento, sempre tem aquelas partidas que ele some. Você não vê ele em campo. Parece aquele jogador que tá fugindo do jogo, dá uma escondidinha para não ter que fazer nada. E essa partida ele não fez nada praticamente. Ficou escondido, tocando bola de lado. Acho que não tem como ele escapar desse prêmio. E eu apostaria até que na próxima partida pode ser ele a perder a posição para voltar o Ali. Não duvidaria que o Pochettino fizesse isso, não. Então fica aí pro Eriksen, meu Robson, e o estrelo pro Lamela.
Então, Robson, nós já temos uma vitória, né? e vai ser unânime. O Eriksen foi muito mal na partida, como na temporada passada, ele foi muito irregular, né? Em alguns jogos ele foi muito bem, principalmente na segunda metade, mas em outros muito apagado, ele consegue se esconder de uma forma incrível, né? Nos jogos. As duas temporadas atrás também era a mesma coisa, ele se escondia, mas no final arrancava um gol lá que dava a vitória pra gente. Mas nós esperamos muito mais do Eriksen, muito mais do que isso, porque ele é o jogador mais criativo do nosso time. Então, é ele que é o responsável por criar jogadas que dá uma criatividade maior no nosso meio campo, e ele não tem feito isso aí nesses dois jogos de início da temporada. Então fica aí o prêmio de Robson da rodada pro Christian Eriksen. Um abraço pro amigo Fernando Valverde, que comentou aqui com a gente que mataria a gente se o Robson não fosse o Eriksen. Tá aí, Fernando. O Robson foi o Eriksen. E o Estrela, vou pedir desculpas ao Fernando, Lamela foi muito bem também, a caneta foi surpreendente. Melhor ainda foi a reação do Rose lá atrás, né, para quem viu o lance e ouviu o vídeo depois. Mas eu vou também ficar com o Jansen, pela partida que fez, pelo jogador que demonstrou ser nesse jogo. Como eu falei, né, força física, sabe fazer pivô, sabe se posicionar, sabe abrir espaços muito bem. E pode dar muitas alegrias pra gente aí jogando junto com o Kane, ou substituindo o Kane, talvez. O Pochettino tem essas possibilidades aí. Então fica eleito também o Jansen como o estrela da rodada. Enfim, nós vamos falar um pouco das especulações também, Fábio, que você citou, né, no início. Mas antes nós temos um tema mais importante, né? Temos jogo no próximo sábado. Tottenham recebe o Liverpool, mais uma vez um jogo em White Hart Lane. E a partida vai ser às 8h30 da manhã, jogo bem cedinho. Dá pra galera acompanhar com a transmissão da ESPN. Nós não sabemos exatamente, não sei se vocês têm alguma informação. ESPN Brasil? Sim. Uhum. É o único jogo do horário, 8h30 da manhã. Todo mundo vai poder acompanhar aí na ESPN Brasil, né? O último jogo nós tivemos só no Watch ESPN, com aquele probleminha ainda, né? Agora, exatamente. Agora vai ser mais tranquilo, né? Na TV, todo mundo assistindo. Então, o que é que nós podemos esperar dessa partida aí? Primeiro grande desafio da temporada, né? Contra um adversário bem mais forte. O Liverpool que vem para a primeira temporada completa aí do Jürgen Klopp. O que é que dá para esperar desse jogo? Eu quero saber se vocês estão confiantes aí para essa partida.
A primeira coisa que eu tenho a destacar desse jogo é saber quem que vai ser o primeiro jogo do ano em que o Tottenham vai ter seu domínio de poste de bola à prova. Liverpool do Klopp, que vem demonstrando um futebol, como ele mostrou no Borussia Dortmund na Alemanha, um futebol de uma equipe que gosta, né, de ficar com a bola, que cuida bem da bola, que tem alta posse de bola, tem alto índice de acertos de passes. Então vai ser a luta da posse de bola. Em relação ao Liverpool, o Liverpool vem demonstrando um ataque avassalador, que fez 4 gols no Liverpool e 5 gols no Burton, se não me engano, ontem. É isso, Burton. Fez 5 gols no Burton ontem, 4 gols no Arsenal na primeira rodada. Só que na segunda rodada, contra o Burnley, teve 81% de posse de bola. O Burnley teve, consequentemente, 19% de posse de bola, 3 finalizações. O Burnley teve no jogo todo 3 finalizações, 2 delas acertaram em gol. O resultado, Burnley 2, Liverpool 0. Então, além de ter essa luta pela posse de bola, Liverpool e Tottenham são equipes que gostam da bola. vai ter esse aspecto de transformar a posse de bola em gols. Coisa que o Liverpool conseguiu em duas partidas, em uma que pegou um Burnley com duas linhas de quatro bem fechadinhas, com dois atacantes que tiveram 100% de aproveitamento no jogo, fizeram gols nas suas únicas finalizações. Então a gente tem que ver quem é que vai se dar melhor nesse duelo de objetividade e de aproveitar as oportunidades. É isso que eu espero desse jogo, um jogo com duas equipes que gostam da bola, mas que costumam ter um pouquinho de dificuldade para traduzir em gols quando não... Quando tem bastante a bola. Então vai ser um duelo bem interessante nesse aspecto.
Bom, não sei se eu falo só por mim isso, ou se mais gente sente sim, mas é um Liverpool que de um tempo para cá já não põe mais medo. Antigamente a gente tinha medo de enfrentar o Liverpool, né? Era um dos gigantes. Hoje sim, há um respeito, lógico, o Liverpool ainda é o Liverpool. Mas não põe mais medo, a gente entra confiante e acreditando que dá para ganhar. E muitas vezes acho que dá até para dizer que a gente é favorito, como nesse jogo eu acredito que a gente seja favorito. É um time que não põe tanto medo assim, e não acho que seja um ataque avassalador. Contra o Burton é fácil, e contra um Arsenal que... A gente olha para a linha de defesa do Arsenal nesse começo de temporada, a gente já vê que eles vão sofrer bastante. É um time que vai tomar bastante gol. E contra o Burnley a gente viu aí uma posse de bola avassaladora do Liverpool e nenhum gol. Foi uma posse de bola, não vou dizer inútil, porque teve muita finalização. Mas não conseguiram fazer gol do Burnley. Então o Tottenham já vem tendo uma melhor defesa entre as melhores defesas do campeonato já há duas, três temporadas. Então é de se esperar, é um jogo bem a nosso favor mesmo. Acho que a posse de bola vai ser dividida. Realmente o estilo do Klopp é de ter a posse de bola também, então acho que isso vai ser bem dividido, mas eu acredito que vai ser um jogo que vai pender bem a nosso favor. Não acho que o Liverpool seja tão bom mesmo com a chegada do Klopp. Acho que o problema continua sendo os jogadores, é um time que é muito altos e baixos, assim como a gente viu a temporada passada, né? Um time que é bem instável. Para que a gente acha que o time vai dar uma embalada, o time desaba de novo. Os jogadores que vinham brilhando somem, tipo Coutinho, ou Sturridge se machuca. Então é um time bem instável. Eu acredito que é um jogo que dá para ganhar, mas é um jogo que também não pode duvidar de que aconteça um empate. Acho que uma derrota é mais improvável, mas um empate não seria surpresa.
Uma observação em relação ao que o Fernando falou. A zaga do Arsenal, tu lembrou bem, né? O Arsenal contra o Liverpool estava sem seus três principais zagueiros, né? O Mertesacker, o francês que me fugiu o nome agora. Vocês sabem, né? Me ajudem aí.
Koscielny,
exatamente. E o Gabriel Paulista. Os três não puderam jogar nessa partida e a zaga acabou sendo de um jovem, o Holding, e o Chambers, que era mais lateral que zagueiro no Southampton. Não teve muitos jogos pelo Arsenal, então foi uma zaga bem estranha que o Liverpool enfrentou. Então, isso que tu falou tem muito a ver. E claro que eu concordo contigo que o Tottenham é favorito. E as casas de aposta também concordam com a gente, né? O Tottenham é favorito nas casas de aposta, pagando do 2,5, 2,40, dependendo da casa de aposta ali. E vitória do Liverpool pagando mais de 3. Então... são, em relação ao que tu falou, são as duas coisinhas que eu queria acrescentar aqui.
Eu vou endossar aí a opinião de vocês também. Acho que o Tottenham é o favorito para esse jogo, né? Não à toa que, como o Fábio falou, as casas de apostas estão seguindo também essa linha. Acho que dá pra gente sair com a vitória. Acho que o empate não é um resultado ruim, não tem nada de desastroso. Mas dá pra gente sair com a vitória, se manter a pegada desse último jogo, acertando algumas coisas, ajustando ali, acho que é a questão mais do meio campo. É, o Eriksen também voltando a jogar, o Lamela participando mais. Não sei como é que o Pochettino vai escalar o time para essa partida, né? Se ele vai optar por dois atacantes ou se ele vai voltar novamente a jogar só com o Kane. Mas dá pra gente esperar um bom resultado dessa partida, sim. Enfim, né? Estamos chegando aqui ao final, né, do nosso quarto episódio dessa nossa terceira temporada, né, da nossa Rádio TV. Eu queria saber quais são os destaques finais de vocês.
Meu destaque final vai para esse jogo de sábado, Tottenham e Liverpool. Estou curioso para ver esse jogo, porque são duas equipes que tendem a mostrar um futebol vistoso, então é um jogo que vai agradar não só torcedores de Tottenham e Liverpool, mas aquele que gosta de futebol. Então é um dos primeiros, se não o primeiro jogo imperdível, digamos assim, da Premier League fortíssima. E vamos ver se tudo correr bem. Também um destaque nosso aqui é que vai ter transmissão da Rádio TV, a transmissão do jogo. Transmissão que dessa vez vai correr bem, né, Maurício? Não sei se eu vou fazer...
Tomara, né? Não sei, vamos...
Quem que vai ser a dupla escalada, mas... Vamos... fazer com que essa transmissão se torne corriqueira aqui pra gente.
Com a colaboração da ESPN também, né?
É verdade, tem isso também. Então, esse é o meu destaque final.
Fábio, antes do Fernando falar... Você falou, deu destaque inicial das especulações, eu falei para a galera que a gente ia falar um pouco. Você pode falar aí dessas especulações rapidinho, o Fernando pode dar um comentário também no seu destaque final sobre isso. Mas e aí, se vir o Paulo Lopes, né? Você falou? Você acha que o Paulo vai jogar ali enfiado? Como é que ele vai jogar?
Eu acho que o... Será que o Pochettino vai pôr o pau lá atrás do Vertonghen e do De Herald? Isso aí a gente tem que ver, né? Piada de duplo sentido com o nome de espanhol.
Porra, o nome do cara é pau.
O maior jogador da história do basquete espanhol, isso ninguém tem como duvidar, é o Pau Gasol. E como ele joga na NBA há muito tempo, foi campeão com o Lakers, jogava no Chicago Bulls, agora joga no San Antonio Spurs, ficou meio que convencionado quase que no mundo inteiro a chamá-lo de Pau Gasol, sendo que o nome dele é Pau, é P-A-U, Pau Gasol. Então vai ter algum trâmite aí com o Pau Lopes, pra, principalmente aqui no Brasil, né, no na Inglaterra não tem muito problema, mas aqui no Brasil o Pau Gasol virou Pau Gasol, assim como as jogadoras da Espanha, que tem uma que é sobrenome é Buceta e a outra é Buquete. Tem o zagueiro italiano que também
é
Bocchetti.
É Buquete, pô.
É Buquete, exatamente. B-O-C-H-E-T-T-I.
Tem o Caralho também, né?
Exatamente, o atacante quase veio parar no São Paulo, o Caralho. É esse pessoal aí. Inclusive, quando a Fox Sports transmite o jogo do Caralho, chamam ele de Milton. Que não é usual, né? O nome dele é Milton Caralho. E chamam ele de Milton.
Mas na própria Premier League, na temporada passada, o nosso jogo contra o Swansea, que se não me engano, o lateral é o Pinto. Tá certo?
Eu acho que é o Norwich, no
Ivo Pinto. Isso, e foi justamente a transmissão que caiu o Ale Oliveira como comentarista.
Então, ainda pode.
Ale não perde essa, né?
É, isso aí, Ivo Pinto do Norwich, tava certo. Botar uns quinta série para assistir jogo, para transmitir jogo de cara assim, vai. Não vai dar certo.
Imagina a nossa transmissão.
Aí. Capaz o YouTube tirar do ar, ou botar
Mas
só para maior de 18 anos.
tirando imagina o Pinto saindo com a bola cara a cara com o pau. Não vai dar certo. Não vai dar certo.
agora deixando o pau de lado, né? Já diria um velho ditado aqui no Nordeste, mudando de pau para cacete, né?